Agora 9 horas 35 minutos e eu vou te perguntar como é que tá a sua comunicação. Essa habilidade está treinada aí na sua vida, está precisando melhorar. A gente precisa dessa habilidade para tudo que a gente vai fazer. E se você está com alguma dificuldade, está precisando dar uma lapidada, digamos assim, nesse talento, a gente está aqui com a Juliane Guzzoni, que é comunicadora nata e que tem, inclusive, um treinamento sobre como melhorar essa habilidade da comunicação. Bem-vinda, Julie.
Bom dia, Brenda. Muito obrigada. Muito obrigada. Deixa eu fazer uma correção.
Pode.
Comunicadora nata? De jeito nenhum. Né? Parece.
Não,
né?
Nasceu,
parece,
assim, não, treinou bastante.
Não nascemos. A comunicação é uma habilidade altamente treinável, absolutamente treinável. E se nós quisermos melhorar essa habilidade, tudo que nós precisamos é entender, primeiro, como ela funciona. E a partir desse entendimento, então, começar a treinar e ver onde a gente já é um pouquinho, já é razoável, onde a gente já é bom e o que a gente precisa melhorar. É como dirigir um carro. Tem que conhecer como é que ele funciona.
Então, antes da gente dar as dicas práticas para quem está ouvindo aqui e quer melhorar também, conta primeiro a sua história. Você falou comunicadora nata, coisa nenhuma. Como é que é a sua relação com a comunicação e como é que chegou a esse nível que nós temos hoje?
Brenda, muita gente me conhece por ser jornalista, por ter trabalhado tanto tempo na televisão. E sim, dentro do jornalismo eu aprendi, desenvolvi essa habilidade que a gente precisa desenvolver para se tornar um comunicador. Não necessariamente você vai se comunicar no dia a dia de forma eficiente. Eu sempre fui muito falante. A gente fala demais. E é aquela história do que quem fala demais, muitas vezes, sem nada a dizer. Né? A gente não tem freio. Então, como é que você segura um caminhão carregado numa ladeira? Esse é o comunicador que não tem freio na língua, que fala demais e muitas vezes não sabe o que está falando. Eu era um pouco essa falante. Sempre gostei de me comunicar, de me conectar com as pessoas desde criança. Sempre fui apaixonada por todas as formas e todos os recursos de comunicação. E sim, me tornei jornalista, me desenvolvi como profissional da televisão, mas a habilidade de comunicação, essa coisa que faz parte do ser humano, precisou ser lapidada, inclusive durante o meu processo de desenvolvimento profissional, ao longo da minha jornada, da minha carreira. E eu só consegui realmente melhorar a comunicação como um todo a partir do momento que eu entendi como ela funciona e percebi que tinha muita coisa para consertar. Ela já está 100%? Não, e nunca estará. Porque a comunicação é uma habilidade viva. Ela está sempre em evolução, em transformação. E tem um detalhe que é curioso, Brenda. A nossa comunicação, ela é baseada nas nossas emoções. Então, todas as vezes que nós sofrermos um impacto emocional, seja ele positivo ou negativo, a nossa comunicação vai dar sinais, às vezes bons, muitas vezes sinais ruins. Então, é preciso olhar e ter vontade de conhecer e de lidar com essa habilidade.
Jô, as pessoas podem estar ouvindo a gente falando assim, mas vocês são jornalistas, vocês trabalham com comunicação, nada mais natural do que se comunicar bem ou que seja necessária essa habilidade. Eu trabalho em outra coisa, eu fico ali escondidinho, será que eu também preciso da comunicação tão apurada assim? Todo mundo precisa, né?
Quanto mais você lapidar, quanto mais você desenvolver, mais plena, mais bem-sucedida vai ser a sua vida em todas as áreas. Nós aprendemos como jornalistas a lidar com a comunicação, ao vivo, organizar informações, repassar informações e até gerenciar as nossas emoções para, no momento de entrar ao vivo, por exemplo, dar conta daquele momento, daquele compromisso que nós tínhamos. Agora, no dia a dia, a comunicação é uma habilidade, sim, que ela influencia em todas as áreas da nossa vida. Eu digo que é uma habilidade indispensável para a sobrevivência do ser humano e a gente aprende a se comunicar de forma até intuitiva, muito automática, desde bebês, por uma questão de sobrevivência. Deixe um bebê com dor, com fome, com frio, com sede, ele vai espernear, berrar, usar de todos os recursos para satisfazer a sua necessidade de sobrevivência. Isso vale para empresas, produtos, serviços, profissionais, relacionamentos. Duas pessoas apaixonadas, como é que constroem um projeto de vida sem uma boa comunicação? Então, a recomendação, a orientação que eu dou para qualquer pessoa: olhe para a sua vida, entenda como você funciona, como a sua comunicação funciona e tenha interesse em desenvolvê-la. Ela vai transformar a sua vida. Mas vale para qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer fase ou época da sua vida? Vale. Né? A neurociência moderna tem avançado muito nos estudos. A neuroplasticidade mostra que o nosso cérebro ele pode ser transformado a todo instante. As habilidades que nós não temos, nós podemos adquirir, desde que a gente coloque ali um esforço, uma disciplina, uma vontade de ser e de fazer diferente. E com a comunicação é a mesma coisa.
Tem caminhos que já são meio que trilhados, né? Então, você disse, eu sempre fui muito falante, então eu já tinha essa facilidade, digamos assim, até falando demais, então precisava filtrar. Mas e quando é o oposto? A pessoa é super tímida, não quer falar com ninguém, quer se esconder de tudo e de todos. Dá para também trabalhar tudo isso? É um pouco mais desafiador como trabalhar isso na mente e no comportamento? Porque daí não é só lapidar o que você fala e como você fala, mas é todo um comportamento, né?
Você usou duas palavras que são fundamentais para a nossa comunicação: mente e comportamento. Comportamento é comunicação. O meu comportamento fala muito sobre mim. Fala sobre minhas crenças, meu conhecimento, meus desejos, meus sonhos, minhas vontades, enfim. Meu comportamento conta a minha história, fala sobre mim. E a mente, ela vai permitir que você avance ou recue. Se você acreditar que você pode avançar, você vai avançar. Você vai empreender esforços e vai buscar recursos para avançar. Agora, se você acreditar que não é possível, para você não vai ser possível, porque a sua mente vai aprisionar você e vai te manter congelada no mesmo lugar. Com relação à timidez, o falante e o tímido, eu tenho vários alunos falantes e vários alunos tímidos. E eu adoro trabalhar com os tímidos, porque eu digo assim: Brenda, o falante corre atrás das palavras, porque a gente já falou e cometeu muitas gafes e cometeu erros, eu tenho que tentar consertar aquilo que eu despejei sem ter pensado. O tímido foge, corre das palavras, ele não quer saber das palavras, ele precisa parar, olhar para o universo das palavras e saber como ele pode desenvolver e utilizar esse recurso, que é um dos recursos da comunicação, né? A comunicação verbal, a palavra, o verbal. A comunicação vai muito, mas muito além disso. O falante precisa olhar para as emoções e antes de permitir que aquele ímpeto, né, provoque ali um estrago na sua vida, falando antes da hora o que não deve, como não poderia ser dito, ele precisa colocar um freio, administrar as emoções, aprender a fazer a autorregulação emocional para, a partir daí, conseguir pensar ali numa fração de segundos. Penso, dou uma organizada nas emoções, nos pensamentos, e aí eu posso falar. O tímido, ele também precisa entender como ele funciona, mas muitas vezes ele já entende, ele percebe tudo o que acontece com ele, mas falta o impulso para entrar em ação. Como o tímido já tem esse olhar, muitos deles, esse olhar prévio, ele já meio que entende o que acontece com ele, ele para, pensa e ele só precisa do impulso para então agir, se comunicar. Quando ele consegue exercitar esse impulso e começa a desenvolver a sua comunicação, seja verbal ou não verbal, ele torna-se brilhante. Eu tenho tímidos assim que são comunicadores incríveis. E nós temos, na nossa história, muitas pessoas, né, que nós sabemos que precisaram desenvolver a sua comunicação. Martin Luther King, por exemplo, que todo mundo conhece, o seu grande discurso, ou um dos seus grandes discursos, I have a dream today. Antes disso, ele foi uma pessoa que precisou lapidar a sua comunicação, se entender e perceber que sim, ele poderia ser aquela pessoa que assume o universo das palavras para transmitir a sua mensagem, aquela mensagem que grita no seu coração. Todos nós temos uma mensagem assim. E eu defendo, acredito no potencial do ser humano e acredito que nós podemos transformar o mundo se nós abraçarmos as mensagens mais poderosas que tocam o nosso coração.
Você falou sobre os seus alunos. Hoje você ministra treinamento para quem e para onde?
Hoje eu tenho, eu faço palestras, tenho viajado pelo Brasil falando sobre o poder da comunicação, o poder transformador da comunicação. Onde eu puder, Brenda, onde eu puder falar sobre isso, eu falarei. Porque é libertador. Comunicação é liberdade. Você desenvolver essa habilidade é você se tornar livre para organizar as suas ideias, organizar o seu pensamento, entender o que você tem de melhor para repassar, para deixar no mundo. Então, eu vou falar onde eu puder. Então, as palestras, eu falo muito sobre esse poder transformador da comunicação. Falo para empreendedores, falo para lideranças, falo para estudantes, falo para educadores. Hoje eu vou participar de um congresso de educação e saúde mental, vou falar a relação das emoções com a saúde mental e a comunicação. Tenho treinamentos presenciais, onde eu ajudo a desenvolver essa habilidade de comunicação e eu sempre ressalto, não são cursos de oratória, porque eu acredito que as pessoas precisam, primeiro, se entenderem, saberem como funcionam, a partir desse entendimento, aprender a gerenciar as suas emoções e só a partir daí descobrir quais são os seus recursos mais poderosos, de que maneira você pode realmente influenciar a partir da sua comunicação, da sua palavra. Então, tenho treinamentos presenciais, tenho treinamento online. E onde eu puder falar sobre isso, eu estarei falando, porque a comunicação transformou a minha vida, não por meio do jornalismo, sim, eu me construí no jornalismo, mas quando eu entendi que comunicação é essa que eu consegui construir na minha vida, eu descobri que isso poderia fazer muito sentido para as outras pessoas, e aí eu fui estudar neurociência, comportamento humano e outras habilidades tantas que são cruciais para a gente lapidar também a nossa comunicação.
Isso que você trouxe dos perfis tão diversos mostra que não é receita de bolo, né? Então, o que serve para um nem exatamente vai servir para o outro, e o caminho que um vai percorrer não é igual ao outro para desenvolver essa ou outras habilidades também. Mas se você pudesse enumerar aqui três dicas que servem para todo mundo, para o tímido, para o extrovertido, para o empresário que quer melhorar a sua comunicação empresarial, para quem está buscando uma relação melhor no relacionamento a dois, como você citou aqui, e precisa também se comunicar melhor com o outro, para todo mundo, tem regra universal?
Eu acredito que sim, tem um caminho, não sei se uma regra, né? O ser humano é uma experiência, cada um é uma experiência única. Eu não diria que é uma regra, mas eu acredito que existe sim um caminho. Como cada indivíduo é uma experiência única, nenhum outro será exatamente como eu sou, vai funcionar como eu funciono. Então, a primeira coisa que nós precisamos, enquanto criaturas humanas e extraordinárias que somos, é entender como nós funcionamos. Nós temos muitas fraquezas, nós temos muitos defeitos, mas nós temos um potencial absurdo para desenvolvimento humano. Então, é não ter medo, Brenda, de olhar para quem nós somos, identificar o que eu tenho de positivo, o que eu tenho de negativo. E aí eu faço escolhas, né? Nós temos muitos defeitos. A gente olha muito para o outro, a gente julga, a gente critica, a gente condena. Ok, mas eu paro de olhar para o outro e começo a olhar para mim. Quando eu olho para mim, eu vou encontrar em mim aquilo que muitas vezes eu vejo no outro. E encontrando em mim, o que eu faço com isso? Esse é o primeiro passo. O que eu desejo para mim? O que eu quero da vida? Autoconhecimento, né? É humildade para reconhecer. Somos muito frágeis, mas podemos nos desenvolver. Então, primeiro passo, olhe para você. O que você tem, o que você precisa melhorar, o que você pode e o que você tem que fazer para isso. Segundo passo, perceba como as suas emoções impactam a sua vida. De modo geral, todos os grandes erros que nós cometemos, eles são consequência de emoções mal gerenciadas. Das falhas mais simples do dia a dia, aos crimes mais absurdos, são reflexos de impulsos que nós não, de emoções que nós não gerenciamos. Então, olhe para as suas emoções, perceba como você funciona e se comprometa a fazer diferente. Eu acredito que esses dois passos são cruciais. E o terceiro, mentalidade. Você precisa acreditar que é possível. A doutora Carol Dweck, que é autora do livro Mindset, ela desenvolveu em várias universidades nos Estados Unidos um estudo gigantesco observando o padrão de mentalidade das pessoas. E ela identificou dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é daquela pessoa que acredita que nasceu daquele jeito e que vai morrer assim, eu não tenho condições de me desenvolver. E a mentalidade de crescimento é aquela pessoa que, tudo bem, se eu sou assim até agora, eu posso ter sido até uma tragédia para a humanidade, mas eu vou ser e posso ser diferente a partir do momento que eu escolher fazer diferente. É fácil? Não é fácil, né? O nosso cérebro, para mudar, ele gasta uma energia absurda, mas é possível. E aí eu trago um exemplo, né, de uma personalidade que tinha uma mentalidade fixa e desenvolveu essa mentalidade e se tornou um dos maiores atletas da história, que é o Michael Jordan. Ele era realmente um atleta que não tinha muita perspectiva no esporte, não era um atleta de alto rendimento, e os estudos apontaram que ele tinha essa chamada mentalidade fixa. Ah, isso não é para mim. Ai, não vai dar certo. Ai, eu não nasci para isso. E de repente, não, eu posso sim e vou fazer diferente. O que eu preciso para me tornar uma pessoa diferente? E aí é quando você amplia, né, abre a sua mente e começa a trilhar um outro caminho. E aí só a história de Michael Jordan já mostra para a gente o quanto é possível mudar, em que você pode se tornar a partir do momento que você se dispõe a fazer diferente, a desenvolver um potencial que até agora não apareceu. Então, são três pilares que eu trabalho, né, dentro de uma metodologia que eu desenvolvi: autoconhecimento, gestão das emoções e mentalidade. Sem isso, eu não mudo nada na minha vida.
Estou aqui ouvindo a CBN, me interessei, quero me comunicar melhor e quero também passar por todo esse processo. Não só falar melhor, mas saber do que eu estou falando, saber se a minha comunicação está combinando com quem eu sou, com quem eu acredito e tudo mais. Onde é que eu encontro mais informações, Julie?
Brenda, o jeito mais fácil de me encontrar, no Instagram, @JulianeGuzzoni. Entre em contato comigo, me procura, me segue ali mesmo no Instagram. Tem um grupo de WhatsApp, dentro desse grupo de WhatsApp tem o meu contato pessoal, as pessoas podem mandar mensagem privada para mim no WhatsApp. Eu tenho um canal no YouTube, hoje eu tenho um podcast onde eu falo especialmente sobre histórias de vida, de transformação, do potencial humano. O podcast é a vida podcast. Então ali eu compartilho bastante coisa, é um canal pequenininho onde eu aproveito as habilidades que nós desenvolvemos no jornalismo. Aliás, gostaria muito de recebê-la um dia para a gente bater um papo
e falar
sobre como é desenvolver essa habilidade dentro da profissão, entre outros assuntos que podem surgir na nossa conversa. E por ali as pessoas têm acesso, eu adoro conversar com as pessoas, você já me conhece, eu adoro falar, vocês estão ouvindo, estão percebendo o que acontece com uma pessoa que não tem freio na língua. A gente precisa realmente aprender a organizar as ideias, porque para não correr o risco de falar demais sem ter nada a dizer.
É isso, tem muito a dizer, Juliane Guzzoni. Se você gostou dessa entrevista, ou se você perdeu um trechinho e quer ouvir ela inteira, Corre lá depois no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube. Compartilha com quem está precisando também melhorar essas habilidades e saber que é possível, sim, não é preciso viver sempre do mesmo jeito. A gente pode e deve continuar aprendendo e nos aprimorando sempre. Julie, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Brenda, pelo convite, pela oportunidade de partilhar, de compartilhar essas ideias que fazem parte hoje da minha vida. Para encerrar, gostaria de dizer que a comunicação é uma habilidade que nos coloca presentes no mundo. Então, se você está se sentindo meio invisível, meio sumido, use a sua comunicação, use e abuse dos melhores recursos que ela oferece para se posicionar e fazer diferença nesse mundo. Um abraço enorme aí para todo o público da CBN. É uma rádio que eu acompanho desde sempre, desde que surgiu, e que nos traz assim, informações tão relevantes e tão importantes para os dias atuais. Muito obrigada, Brenda.
A gente que agradece. Agora 9 horas e 56 minutos.